Estamos aqui com um desfalque, então a gente vai ficar aqui em cima para não ficar se movimentando tanto. Eu estou muito empolgado com o que Deus tem para falar ao nosso coração, então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, ou sua Bíblia digital, tanto faz como você preferir, no livro do Gênesis, no capítulo de número 12. Gênesis 12, a partir do versículo 1, acho que pode projetar ali que eu acompanho a leitura. Então é muito interessante esse texto. Diz assim: então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Versículo 5. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Palavra de Deus. Você vê claramente nesse texto a promessa e o cumprimento. Deus está mandando ele sair, ele já chegou em algum lugar que não é mais o lugar onde ele estava. E hoje estava pensando no que compartilhar com vocês, e me veio muito, muito forte a promessa de uma nova terra, promessa de um novo lugar, uma promessa que nos convida à mudança. Eu não sei como é que você vai lidar com isso. Eu estou tentando discernir do Espírito o que significa essa promessa de mudança. Abraão foi um homem, e nós conhecemos na palavra de Deus, temente a Deus. Abraão quebra um ciclo muito interessante na Bíblia, de alguns homens que o antecederam, famosos. Por exemplo, se você ficar lembrando de Adão, Adão não foi um homem para se ser tido como um grande exemplo. Ele, na sua dificuldade, quando foi pego no seu pecado, ao invés de assumir a sua culpa, ele jogou a sua culpa para sua mulher, que consecutivamente jogou a culpa para a serpente. Se você for pensar nos filhos de Adão, Caim e Abel, quando Caim foi interpelado pelo Senhor a respeito do seu irmão, ele diz: eu também não tenho responsabilidade nenhuma com meu irmão. Eu não sou o guardador do meu irmão. Se você for pensar em Noé, Noé foi um homem que obedeceu a Deus, mas eu não sei se você percebe, Noé não se preocupa muito com a sua geração. De uma certa forma, ele já a condenou. Ele obedece a Deus, e ele não se concentra a pregar nenhuma palavra de arrependimento a ninguém, a não ser para os seus da própria família. Interessante isso. Se você for pensar no povo que construiu a Torre de Babel, aqueles homens, eles não conseguiram pensar a distinção entre o divino e o humano. E eles quiseram, de uma certa forma, blasfemar o sagrado, querendo construir uma torre com a qual eles pudessem dizer: nós chegaremos até o céu, e você sabe no que deu. E aí chega Abrão. E é interessante que Abrão quebra esse ciclo de homens que têm algumas marcas muito distintas, negativas, de falta de comprometimento. E para Deus fazer uma promessa como essa que ele acabara de fazer aqui, que eu leio para você em Gênesis 12, Deus não podia usar um outro homem que não tivesse a mesma característica de Abrão. Um homem de compromisso. Um homem de comprometimento. E homens e mulheres que estão comprometidos com Deus, com a sua família, com aquilo que Deus tem para a vida deles, com construir uma história sólida, uma história onde o nome de Deus é glorificado, são pessoas que Deus gosta de mudar de circunstâncias. Geralmente, aqueles mais firmados em Deus são aqueles que passam por algumas provas de transformação muito grandes. E é exatamente nesses processos de mudança que eles elevam ou erguem uma bandeira de comprometimento com Deus. Não importa a circunstância, não importa o lugar, não importa com quem eu esteja, eu estou com o Senhor e o meu compromisso é o mais forte. Você está me entendendo? E aí, quando Deus fala com Abraão, Deus promete uma terra nova. E Deus está prometendo uma terra nova, significa que eu estou prometendo uma nova vida. Eu estou prometendo um novo ar. Eu estou prometendo uma nova etapa na sua vida e da sua família. Eu estou prometendo coisas que você ainda nem imagina, mas que, pela graça, eu quero te revelar. E ele diz assim, olha as estrelas do céu, conte-as. E ele, com 75 anos de idade, não tinha nenhum filho. E ele diz assim, como essas estrelas que estão nos céus, assim será também a sua descendência. E é interessante que Deus faz esse tipo de promessa, e eu gosto muito de ler esse texto, porque esse texto dá alguns detalhes a respeito da vida de Abraão. Primeiro, detalhe é que ele tinha, não era uma pessoa jovem. Ele já era um homem vivido. Ele tinha seus 75 anos de idade. Eu imagino que qualquer pessoa aos seus 75 anos de idade já queira ter o seu lugarzinho fixo. Já criou o seu cantinho. Não quer mais mudar de cantinho. Não quer mudar de lugar, porque ali ele já está firmado, a sua história, sua família, os eventos da sua casa. Você não imagina que é assim? Você já teve algum parente idoso que você precisou convidar a mudar ou mudar de algum lugar para outra dificuldade que é? A tristeza que é? E Deus então chama Abraão para sair da sua zona de conforto. Geralmente a segunda lição na promessa de mudança de terra que Deus tem para a vida de homens e mulheres que são comprometidos é que Deus também não ousa a chamar esses homens a grandes desafios. Muitos de nós queremos promessas cumpridas na nossa vida, mas a gente tem que entender que para a gente desfrutar das promessas, nós precisamos ser comprometidos com Deus, como Abraão era. E nós precisamos estar sendo convictos de que ainda que Deus nos dê grandes desafios, nós estamos dispostos a cumpri-los, independentemente da circunstância. Eu acredito que Abraão podia dizer assim, Senhor, tudo bem, mas vamos ficar por aqui, eu já tenho meu gado, eu tenho minha família, eu tenho meu sobrinho que perdeu a família, eu tenho outras pessoas que dependem de mim. E Deus disse, não, você não vai ficar aqui, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Queridos, na Bíblia, Deus sempre está convidando o seu povo a uma terra nova. Se você for olhar a promessa nas Sagradas Escrituras, você vai perceber que Deus gosta de mudar o seu povo de lugar e sempre Ele promete a terra nova, porque a terra nova na Bíblia é o lugar onde a promessa se cumpre. A terra nova é o lugar onde Deus revela quem Ele é, providente e suficiente. A terra que eu mostrarei é a terra onde você vai estar provido. A terra que eu te mostrarei é a terra onde você não vai ter necessidades, porque eu estarei lá com você. Será uma terra segura. A terra que eu te mostrarei será uma terra de paz. Você quer ver só? Lembra do que Deus disse para Moisés no livro do Êxodo? O povo estava no Egito clamando. O que Deus disse para Moisés? Vai lá e diga ao faraó que deixe o meu povo ir, porque eu vou levar meu povo para a terra que prometi a seus pais por herança. Aqui está a primeira promessa. E Deus tirou o povo do Egito e levou para uma nova terra. Se você se lembra do povo no cativeiro, quando o povo foi levado e disperso ali por aqueles impérios da Bíblia, qual era a promessa de Deus para o povo? Eu vou tirar vocês e vou levar vocês para uma terra. Se você for olhar para Jesus, Jesus diz assim, o meu reino é aqui, mas ele não é só aqui. O meu reino também é no céu. E lá vocês vão ter uma nova terra. Uma terra onde não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais ranger de dentes, o lugar onde eu vou preparar as moradas celestiais para vocês. Sabe, queridos, eu tenho tentado discernir de Deus o que significa essa nova terra. O que será que essa nova terra significa? Talvez não seja uma mudança de endereço, mas seja uma mudança de circunstância. Porque todos esses endereços mudados geraram novas circunstâncias, geraram novas pessoas. E muitas vezes na nossa terra, no nosso lugar, a gente fica muito acomodado, a gente fica muito confortável. E talvez Deus esteja nos convidando a algumas mudanças. Talvez você esteja vivendo. Talvez essa palavra seja para algumas pessoas específicas aqui, que estão questionando a Deus e que estão esperando algum sinal de Deus. E Deus está mostrando, eu tenho uma terra nova. Eu tenho um tempo novo. Eu tenho algo diferente. E eu creio nessa palavra. Eu creio que a terra nova, hoje, pela graça, não preciso sair daqui para ir num outro lugar. A terra nova pode ser o meu próprio lar. Pode ser aquele lar que hoje passa por uma crise, por uma dificuldade, por uma instabilidade enorme. E Deus pode fazer do meu lar uma terra nova. Sim ou não? Pode. Pode ser o meu trabalho. As minhas crises com os meus colegas de trabalho, as dificuldades. Deus pode fazer uma terra nova ali. Eu acredito que Deus pode fazer nova todas as coisas. E hoje, se eu falei assim, mas como eu vou transmitir uma palavra dessa? Porque geralmente esse tipo de palavra convida pessoas a mudar de lugar, mudar de endereço. Ele diz, eu não quero mudar um endereço físico ou geográfico, eu quero mudar um endereço espiritual. Às vezes uma nova terra tem a ver com as suas memórias, com as suas emoções. Eu visito algumas pessoas que passam por crises profundas, difíceis, e às vezes você tem que ouvir as suas crises. E a terra que elas vivem é a terra da desesperança, é a terra do medo, é a terra da angústia, é a terra de gente que já não tem vontade mais nem de viver. Eu escuto isso, queridos. E às vezes a nova terra é um novo solo na mente, é uma nova esperança, um novo sopro, um novo tempo. Quando Abraão saiu da sua terra e ele foi rumo à terra que Deus havia lhe prometido, ele desfrutou da companhia de Deus. E aí eu encerro dizendo isso. E isso ficou muito forte no meu coração. Todo processo de mudança que Deus te convida, Ele está sempre perto de você para te acompanhar em todo esse processo. Você não muda sozinho. Você não faz isso desprovido ou desguarnecido. Você não faz isso sozinho ou pelas suas forças. Você faz isso pela força de Deus. Porque Deus tem prazer em te abençoar. Deus tem prazer em cumprir as suas promessas. Deus tem prazer em participar das grandes mudanças na minha vida e na sua vida. Por isso não tenha medo. Por isso não hesite. Confie em Deus, Ele tem uma nova terra. Ele tem uma nova terra, Ele tem um tempo novo. Ele tem um novo ambiente. Ele tem um novo momento para a minha vida e para a sua vida. Deus tem prazer nisso. E olha só, talvez você esteja aqui dizendo, mas pastor, eu já vivi demais, eu já tenho minha vida, eu já tenho minha família, mas de repente Deus está te convidando para algo novo, aí dentro de você, para uma mudança de solo no seu coração. Talvez o solo do seu coração hoje seja um deserto, talvez o solo do seu coração hoje seja um vale de lágrimas, talvez o solo do seu coração, a tua terra no coração, seja um pântano de desesperança. Mas hoje Deus, sai daí meu filho, sai daí minha filha, eu tenho algo novo para você, eu tenho uma nova terra, eu tenho um novo lugar. E é por isso que eu gosto de lembrar da Bíblia sempre, Salmo 41, se não me engano, a partir do versículo 1, deixa eu achar aqui para falar certinho para você. Não, é o Salmo 40, versículo 1. E eu encerro com essa palavra. A gente vai ler na NVI. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Quando Abraão saiu daquele lugar, uma coisa que ele tinha em mente é que ele esperava no Deus da promessa. E ele se inclinou para mim e me ouviu, e ouviu o meu grito de socorro. Pode mudar. Versículo 2, olha como Deus muda a terra, olha como Deus muda as coisas. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha e me firmou no lugar seguro. Deus gosta, Deus tem uma terra nova, Deus tem um novo ambiente, Ele firma os nossos passos. E eu creio muito nessa palavra. Hoje, nós conhecemos a história de Abraão. Nós sabemos que a promessa foi cumprida. Nós sabemos o que Deus fez na vida dele. Só que também nós não sabemos o que vai ser da nossa história. Mas se nós tivermos a mesma fé de Abrão, comprometidos com o Deus da palavra e firmes nessa palavra, com certeza ele vai nos firmar os pés sobre a rocha e nós vamos desfrutar do melhor dessa terra, a terra que mana leite e mel. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu penso que a gente vive um tempo tão difícil, tantas crises, tantas lutas, tantas notícias ruins, tantos problemas que a gente vive, tantas crises financeiras, conjugais, de relacionamento, sociais, políticas. Eu tenho pedido para Deus mostrar uma nova terra para nós, que isso nos encha de esperança. Eu não fico olhando para essa terra aqui, não, e dizendo, Deus, está tudo acabado. Eu creio que Deus tem sempre algo novo para os seus, assim como Deus tem algo novo para você. Amém? Eu recebo essa palavra, você recebe? Então, fecha os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta palavra, que ela seja vida na vida de cada filho e filha do Senhor que a ouve agora. Eu não sei como ela atingiu, como ela alcançou esse coração. Eu não sei qual foi a maneira com que essa pessoa viu e discerniu isso para o momento que ela está vivendo. Mas eu creio no poder do Espírito Santo e creio que se o Senhor deu essa palavra hoje aqui, é porque o Senhor tinha um propósito muito claro para alguns corações. Então, ó Deus, cumpra o teu propósito nesses corações, que eles se sintam animados, que eles se sintam desafiados, que eles se sintam confortados de que o Senhor é o Deus de perto nas mudanças da vida, nos ambientes da vida, e o Senhor é o Deus que promete uma terra abençoada para cada um de nós. Então, que este teu filho e esta tua filha tome posse dessa promessa, e assim como Abraão, saia firme e corajosamente rumo ao cumprimento dela e deixe de ficar parado, parada, cabisbaixo, cabisbaixa, chororô por um canto ou por o outro, mas que o teu filho e essa tua filha caminhe em direção a ti, confiando de que o Deus de promessa cumpre todas as suas palavras em Cristo Jesus. Amém e amém.